Vem aí, Gabriela Esportiva. Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem. 6:13, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Renatinho Bad Boy. É, mandar um boa noite, um abraço para Zé Maria, que não vai participar hoje, né? Porque
sim, Zé foi,
foi fazer
médico.
Um exame médico, a consulta médica, na verdade, né? E não vai estar presente aqui, mas não vai estar de corpo, mas de alma, sim, né?
Muito bem, Fred Menezes, vamos começar o programa de hoje falando no jogo que vai acontecer daqui a pouco, logo mais às 19:15. O jogo da vida do Colo-Colo. Você falou da vida ou da morte, né?
É, porque se não for da vida, se for da vida, tem que ser da morte, né?
Exato.
Onde tem vida, tem morte.
Exatamente. O Barcelona está preparado. O Barcelona vem com elenco, com a renovação de elenco, vem com a força, né? Do diretor esportivo que acabou voltando, trouxe toda a sua... comissão técnica. O Barcelona está preparado para esse jogo, né? O Colo-Colo fez a parte dele, Fred Menezes?
Bom, Tony Café, o Colo-Colo ele vem sofrendo muito, né, nesse campeonato baiano desde o início, dificuldade para inscrever atletas, dificuldade para viajar, isso tudo acaba favorecendo todo o opositor, né? E não obteve até agora bons resultados, né? Em 5 jogos, o Colo-Colo empatou 2 partidas e perdeu 3. Então está com 2 pontos hoje na 9ª colocação entre 10 equipes. Claro, a gente vem discutindo aqui opiniões, né? Claro que são opiniões também. São previsões, mas a gente... Né, previsões pelas análises que a gente faz. E claro, com um resultado desse é difícil você dizer quando é que a equipe vai reverter esse processo todo. Claro que futebol acontecem essas coisas, a gente vê isso acontecer, mas se a gente for pela razão, a gente acredita que é um momento inclusive de muita força do Barcelona, que venceu a última partida. É claro, o Barcelona vinha de 4 empates, não perdeu ainda nesse campeonato, né? Então isso demonstrando uma força, apesar de ir, né, na última partida, com a troca de técnico, com a chegada de alguns profissionais, né, e diretor técnico, alguns jogadores para pontualmente em algumas posições que estavam ainda desfavorecendo o seu futebol. O Barcelona venceu uma partida e vai agora para uma partida com um rival, né? Mas vai com muita força emocional e saindo-se vencedor, vai subir na tabela aí e ficar na fase de classificação, inclusive passando o próprio Bahia.
Momentaneamente,
que
né?
É terceiro colocado. Momentaneamente, o Bahia, ele já jogou nessa rodada, né? O Bahia empatou com Vitória, é a rodada 6. Na verdade, ele passa o Bahia e vai para a 7ª rodada. Então, faltando mais 3 jogos. Então, o Barcelona tem tudo para fazer um bom jogo, está motivado.
Fazer uma boa competição também, um bom campeonato, né? Porque é o seguinte, se ele vence esse jogo hoje e vence o próximo jogo, ele permanece lá entre os 4 colocados da tabela, não
é
isso?
Os 4 colocados, Tony Café, o Vitória está com 12 pontos na primeira colocação, já fez a rodada dela nessa 6ª rodada. Só faltam 3 partidas. A Jacuipense também... a Jacuipense ainda joga. Está com 11 pontos. Né? Então a Jacuipense pega o Atlético. Então a Jacuipense vencendo para o Atlético, a Jacuipense vai para 14 pontos e é o primeiro colocado. Então o Barcelona ficaria com a vitória de hoje em terceiro, né? E iria para quarta colocação se vencer essa partida e Jacuipense também vencer, deixando o Bahia, inclusive, fora da zona de de classificação. Por isso, Zé Maria ontem, ele faz um comentário aqui, achando que o Bahia vai jogar o próximo jogo contra o Colo-Colo com a equipe para vencer a partida. Né? E Júlio acha que, porque o Colo-Colo vai viajar para a fase da Libertadores, né? O Bahia
vai colocar um elenco alternativo. Esse que ele imaginou.
E isso, claro, facilita, né, para uma equipe menor acabar tendo um bom resultado também. Então, é um momento.
Ele está apostando nas possibilidades, não é isso?
Exatamente.
Foi isso que gerou aquele embate ontem entre ele e Zé Maria. Justamente, Zé Maria estava explicando o óbvio e Júlio estava falando de possibilidades. Que exatamente. O Bahia saía para disputar uma competição a nível nacional, levaria seu elenco principal e deixaria um elenco alternativo para disputar o jogo com o Colo-Colo, né? Mas Zé Maria falou, vai deixar, não uma alternativa, vai deixar um elenco que tenha
condições de disputar e ganhar a partida.
Exatamente.
Não vai, ele, claro... Ele
até não vai porque existe perder. A rivalidade Bahia e Vitória, e Bahia não vai querer ficar, né, fora dessa zona de classificação.
Nessa classificação, claro, ainda faltam 3 partidas. O Bahia jogaria a sua 8ª partida com Colo-Colo e teria ainda 2 partidas para jogar com, de repente, a equipe titular. Isso é o que Júlio acha e acredita. E Zé Maria acha que não, que provavelmente, eu não sei também dizer a você o que vai acontecer, mas isso pode acontecer. Na verdade, os dois comentários têm uma certa justificativa, né? Agora, o que eu acho é que, como você falou aí no início do programa, aí é jogo de vida ou morte, né? Porque se imagine, o Colo-Colo perde para o Barcelona, um rival aqui regional, né? Vai ficar muito abalado, já está no momento ruim, vai ficar ainda pior. A 8ª partida, você pegar o Bahia pela frente, talvez, né, o clube mais vencedor do estado da Bahia, um clube grande da primeira divisão, um clube que, se jogar com os titulares, praticamente é muito difícil qualquer equipe que nós temos
do hoje, interior
vencer.
Mas a Maria chamou atenção para isso a semana passada, né? Neste momento, Vitória, no início da competição, Vitória e Bahia estavam usando elencos alternativos, né?
Sim.
Mas logo viria a usar seu elenco principal, porque é uma competição também que tem uma certa importância para os clubes da Bahia, né? O Campeonato Baiano.
Sem dúvida. Eu acho que você começar o ano com o campeonato estadual, qualquer equipe gostaria. Claro que tanto nós temos visto aí campeonatos aí de São Paulo, Carioca, Mineiro, que por conta da agenda muito cheia dessas grandes equipes, elas apostam aí de primeiro pelo menos umas 3 ou 4 partidas, eles aproveitarem para colocar jogadores jovens, né, para sentir o jogador, jogadores que estão chegando no clube ainda, para preparar eles fisicamente. Então jogam um tempo, não jogam um tempo completo, não fazem do campeonato, na verdade, jogar com muita vontade, nem muito interesse, demonstrando até pouco interesse no campeonato. Porém, quando chega, né, no meio do campeonato, você começa a ver que alguns jogadores estão retornando, né? A gente viu agora o jogo Fluminense e Botafogo, um jogo no Rio, um jogo que jogaram quase todos os titulares da equipe. Então você vê que o Botafogo fez uma final com o Flamengo, botou o melhor eles tinham. Então já chega no momento de decisão, eles começam a apostar também que essa grande equipe vai acabar aparecendo, vencendo os últimos jogos, e aí vão disputar as finais e vão brigar e querem vencer, né? Porque isso você sabe, o ano passado o Vitória acabou indo para a final com o Bahia, com um time um pouco abaixo, aquém do Bahia, mas acabou vencendo pela rivalidade. O Vitória foi campeão, o Bahia com certeza quer começar este ano com essa vitória para poder ficar mais tranquilo.
Quer dar o troco, quer alinhar as pontas aí, no caso.
Exatamente.
6:21, vamos falar de seleção brasileira.
Gabriela Esportiva. Show de bola.
6:21, o técnico Dorival Júnior e outros membros da comissão técnica da seleção brasileira viajaram à Europa, vão viajar nos próximos dias para observar jogadores antes da próxima convocação. O Brasil volta, Fred, a campo em março, em duelos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias. Dorival e os demais profissionais passarão por 15 cidades de 4 países diferentes, Espanha, França, Inglaterra e Itália. Além, eles assistirão aí jogos e também treinos de clubes que contam com jogadores brasileiros. A seleção brasileira, eu quero te perguntar uma coisa, faz tanta questão de jogadores da Europa, né? Para fortalecer o elenco, né? Mas seria o caso já de ser assim um técnico europeu para a seleção brasileira?
Tony, a gente debate isso às vezes aí. É claro que, como esses jogadores, a grande maioria da seleção brasileira, os 22 atletas, praticamente 70, 80% são jogadores que jogam fora do Brasil, não seria muito difícil nem uma coisa...
Nem estranho, né?
A gente contar com um técnico estrangeiro, inclusive, com um técnico de ponta, porque já ocorrem discussões aí já há algum tempo, né? Dos últimos técnicos da seleção brasileira não vingaram, e houve até uma possibilidade do técnico do Real Madrid vir ser contratado pela Confederação Brasileira de Futebol. Acabou não ocorrendo, houve um embrólio, discussões, porque não era para ter saído na mídia, mas a Confederação acabou soltando isso antes do momento, e ele acabou contando com técnicos brasileiros que ainda não estouraram a seleção brasileira, né? E o próprio Dorival Júnior acabou entrando, está tentando o máximo possível trabalhar para obter essa classificação aí com mais tranquilidade para a Copa do Mundo. O Brasil não vem bem nas eliminatórias, né? Porque não venceu, perdeu alguns jogos importantes também. Vai pegar pela frente agora Colômbia e Argentina, jogos duros, né? E isso pode acarretar, inclusive, a dispensa até do técnico, né? Vai depender muito da classificação do Brasil. E o Brasil precisa, no mínimo, vencer uma dessas partidas aí e não perder a outra, né? Para poder subir um pouco aí e ficar mais tranquilo, apesar de que, como a Copa do Mundo vai contar com outras equipes, uma quantidade maior de equipes do que a última, o Brasil praticamente é muito difícil de não se classificar, né? Porque acaba lá no final contando com jogadores de ponta também, e o Brasil acaba levando a sério isso também. Agora, quando você fala em técnico, aí é uma coisa muito pessoal, né? Também da Confederação, do presidente da Confederação, que é baiano, né? O Edinaldo, já foi muitos anos presidente da Federação Baiana. Ele já pensa dessa forma há algum tempo. A gente só não sabe quando é que ele vai tomar essa atitude, e isso vai depender muito dos resultados também da própria seleção brasileira aí nas eliminatórias para a Copa.
Muito bem, Fred. 6h25.
Gabriela Esportiva. Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente!
Uma vez Flamengo. 6h25, Fred Menezes, Arrascaeta e Bruno Henrique receberam homenagem no Nildo Urubu depois dos treinos desta terça-feira. Eles foram agraciados com uma camisa especial por estarem entre os maiores campeões da história do Flamengo. O título de Supercopa do Brasil 2025, em cima do Botafogo, fez a dupla chegar à 14ª conquista. Com esse feito, eles superam outros ídolos como Zico, Júnior e Gabigol com 13 conquistas. Os meninos estão bem, né? E o Flamengo também.
O Flamengo já desde 2019 fez aqueles grandes anos. Eu acho que a troca de técnicos acabou atrapalhando muito o Flamengo, né? Mas o Flamengo é a equipe que vem sendo, depois dessa reformulação aí, já nessa época de maiores conquistas da equipe, essa equipe ficou muito forte, né? Então é uma equipe que conta com todos os jogadores titulares, jogadores reserva, jogadores jovens que vêm da base do Flamengo, também uma base também especial. Então, jogadores aí, o lateral direito hoje sendo vislumbrado aí para ser convocado para a seleção brasileira. Própria contratação do Danilo, que é o lateral direito da seleção, mas que vem para ser zagueiro, porque também não vem bem na seleção. Mas a gente observa que o Flamengo tem feito contratações pontuais, os atletas que chegam são incorporados à equipe e dão retorno, né? Estão jogando de acordo com o que eles vêm apresentando aí em seus ex-clubes, em suas seleções também. O que atrapalha um pouco é a eliminatória, que aí em algumas partidas importantes eles têm que ser liberados, né, pelas datas FIFA. Então a gente, fora isso, acho que as equipes que vão brilhar no Campeonato Brasileiro da Série A com certeza serão, claro, com algumas chegadas aí de outros clubes que estão investindo pesado esse ano, mas aí eu acredito que o Flamengo vai continuar aí brigando pelo campeonato. Acho que o Palmeiras também, chegando aí o Cruzeiro, que fez agora boas contratações. Vamos ver como é que eles respondem também, Gabigol, essa turma que está chegando aí. O próprio Atlético Mineiro se desfez de alguns atletas como o Paulinho, mas que Hulk ainda se mantém. A gente vai ver como eles vão chegar aí também, Internacional, né? Mas eu acredito que o Flamengo e o Palmeiras são ainda as grandes. O São Paulo vem muito forte agora, já chegou ano passado o Lucas, está recebendo o Oscar, um jogador, uma estrela também do futebol brasileiro, um jogador de seleção, um jogador que acabou abandonando um pouco o futebol brasileiro para fazer sua carreira aí fora dos centros, dos grandes centros, mas volta para fechar sua carreira ainda jovem, que é um jogador assim, que tem a mesma idade praticamente, é até mais novo um pouco do que o próprio Neymar. Então um jogador que vai mostrar aí sua classe, né? E o São Paulo também vem muito forte aí também para esse Campeonato Brasileiro.
Muito bem, Fred Menezes, 6h29.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h29, Luca Doncic, oficialmente jogador do Los Angeles Lakers. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, a franquia apresentou o astro e deu mais detalhes sobre a contratação após negociação histórica com o Dallas Mavericks. Ao lado do manager do Lakers, o empresário Rob Pelinka, né? Doncic pareceu abalado, viu, Fred? Admitiu surpresa, né, com a notícia de sua transferência, mas disse estar feliz com o novo time. O esloveno também contou que recebeu uma ligação de quem? Do LeBron James, após o anúncio aí da sua mudança. Levou algum dinheirinho bom, Fred?
Ah, sabe, é dinheiro pra nunca acabar mais. Na verdade, viu, Tony? Luka Doncic.
Doncic.
É um esloveno. Ele, na verdade, é muito comum um jogador estrela dele não ser trocado. Lá na NBA, ainda utiliza aquela máxima que era no nosso futebol brasileiro de antigamente, né, na época de Pelé. Dizer, Pelé jogou no Brasil em quantas equipes, Tony Café, que você se lembre? Pelé.
Jogou no Santos.
E Zico.
Zico só jogou no Flamengo.
Então, essas equipes da NBA, eles pegam esses atletas que eles são a cara da equipe. Então, a torcida, por conta dessa troca, sem inclusive o próprio Luka Doncic não ser avisado, ele não queria sair do Dallas. Né? Ele foi avisado que foi trocado, e foi uma surpresa, inclusive, não só para ele, mas para todo
elenco,
o elenco da equipe, toda a diretoria, né? Porque foi uma coisa do cara que comanda, né? Do CEO do Dallas. Ele fez uma troca com o Lakers. Lakers é uma das equipes mais tradicionais e vencedora da NBA. Então é uma equipe muito forte. E tem o LeBron James, que é tido como talvez um dos melhores jogadores da NBA de todos os tempos. E é o jogador que, inclusive depois do último campeonato do Lakers, é o único que continua, que se mantém no clube. O outro foi trocado agora, o Anthony Davis, um pivô também de seleção norte-americana, que foi trocado agora pelo Luka Doncic, que vai mudar um pouco o estilo de jogo, tanto de uma equipe quanto outra, porque eles são jogadores decisivos. Então, o que eu quero dizer com isso, Tony? O Luka Doncic, ele joga como ala armador. E todos esses jogadores que finalizam, com a lembrança aqui sobre o basquetebol do Brasil, como Oscar. Então, um jogador que a jogada é preparada para ele finalizar e ele pontua mais. Então, o jogador que estiver bem numa partida, a sua equipe vai bem, porque ele é o finalizador. É como se fosse o centroavante de uma equipe de futebol. Então, no caso de Luka Doncic, ele é no Dallas, ele é um jogador tipo esse jogador. Só que ele é um jogador que prepara a jogada também. Então, ele prepara a jogada para ele mesmo. Entendeu? Entendeu, Tony? E o Anthony Davis é um jogador que é um ala pivô, um jogador mais de força, mas também um definidor de jogadas. Então, mas ele recebe a bola. O LeBron James é um ala. Então, eles foram trocados. O Lakers vai jogar mais agora com a bola na mão de Luka Doncic e de LeBron James. E o Dallas vai fortalecer muito o garrafão, com um jogador mais forte e alto. E isso vai mudar um pouco.
Vai ficar, né, com a mão perto do aro.
Ele é um jogador que joga dentro do garrafão, mais perto do aro. Né? Ele, na verdade, defende o aro, né? E no ataque, ele está mais perto para finalizar também. Então, o que é que acontece? O que é que está ocorrendo com essa troca? Foi uma surpresa, porque são dois grandes jogadores. Então, modificam as duas equipes. E outra, a torcida do Dallas, por o Luka Doncic ser um jogador de 25 anos e o Anthony Davis de 32, a torcida não ficou satisfeita. Porque, além deles dois serem ídolos, o Dallas é uma equipe que teve e tem poucos ídolos em toda a sua história. Porque o Dallas, que eu me lembre, eu acho que foi campeão com o alemão há pouco tempo atrás, uma vez somente, campeão da NBA. E o Lakers é uma equipe que vence por décadas, né? É uma equipe que tem muitos, não estou lembrado aqui agora, mas ele disputa com o Boston Celtics, é a equipe que mais venceu a NBA, né? Então, o Los Angeles é uma cidade que dá o apoio, né? O Lakers é de Los Angeles. E não só por vencer muito, com uma torcida que teve Abdul-Jabbar, que teve Magic Johnson, o próprio LeBron James, que já foi campeão agora, a última vez, pelo Lakers. Então foram grandes jogadores que passaram, né? O que teve um acidente no helicóptero também, o Kobe Bryant. Né, o Shaquille O'Neal. Então, o Lakers é uma equipe que o torcedor já se acostumou com as grandes estrelas e seus ídolos. E o Dallas não. Então, quando o Dallas perde um ídolo desse naipe, e pode, inclusive, por conta disso, por ter falhado em contratações anteriores e não ter buscado um grande ala para o Dallas e um grande pivô, ele acabou não fazendo uma equipe forte para ser vencedor. Né? Mas vai perder uma grande oportunidade, porque é um jogador desse naipe aí, do Luka Doncic, é difícil você encontrar, porque os gênios, né, os grandes jogadores, só aparecem de tempos em tempos.
Muito bem, a gente vai para o rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho para falar do Campeonato Carioca. 6h35.
102,9. Gabriela Esportiva. No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Campeonato Carioca fechando a sétima rodada, onde tivemos Madureira e Maricá. Madureira 1-0, amanhã teremos às 18 horas Bangu e Boa Vista. Às 19 horas Portuguesa e Flamengo, né? Amanhã também às 21 horas Vasco da Gama e Fluminense, né? E na quinta-feira tem Madureira e Sampaio Correia. A classificação, Fred, do Carioca tá Volta Redonda em primeiro, Vasco em segundo, Nova Iguaçu em terceiro, Maricá em quarto, o Flamengo é o quinto, Botafogo é o sexto. O Fluminense vem na décima posição, ali na beirinha do rebaixamento, Fred Menezes.
O Fluminense tá dando continuidade ao ano que passou. Né, que foi péssimo, né? O Fluminense brigou o tempo todo para não cair, o Campeonato Brasileiro da Série A todinho. Agora, o nível do Campeonato Carioca é muito inferior ao Campeonato Brasileiro da Série A. Os clubes, inclusive, estão jogando com equipes alternativas. O próprio Fluminense vem jogando também, apesar de que ter contado com quase todos os jogadores na última partida contra o Botafogo, onde saiu derrotado. E o Fluminense praticamente esquece a classificação para brigar pelo campeonato carioca deste ano novamente, né? O ainda ocorrem chances do Botafogo crescer nessa final, nesses últimos momentos finais aí.
E o Fluminense não pode crescer não?
O Fluminense está em décimo colocado com 7 pontos, Tony. O Volta Redonda é o primeiro com 13, o Vasco é o segundo com 13, o Nova Iguaçu é o terceiro com 12 e o Maricá no quarto com 11 pontos. O Flamengo está em quinto com 10 pontos. Então, a tendência é o Flamengo e o Botafogo vencerem suas últimas partidas, como a gente espera que aconteça aqui com o Bahia, com o Vitória. A gente espera somente, se ele entrar com as equipes, né, titulares, as equipes aí facilita muito a busca dessa pontuação. Agora, vai ser difícil o Fluminense subir pelo que ele vem apresentando. O Fluminense não tem contado com Ganso. O próprio Renato Augusto entrou numa partida com 15 minutos, se contundiu, um jogador que fica contundido toda vez que entra para jogar, parece até que está pior do que Neymar, próprio Neymar, o Renato Augusto, quer dizer, não sei por que não foi negociado e eles pudessem contratar um jogador para pagar um salário desse nível aí, um jogador que possa entrar em campo e ser útil à equipe, né? Porque a gente tem visto isso acontecer o tempo todo, esses erros têm se mantido no Fluminense, por isso que eu não espero grande coisa agora para o Campeonato Carioca, mas a gente vai contar com certeza aí com o Vasco, o Flamengo provavelmente ainda chega, o Botafogo tem 9 pontos, vencendo uma partida, vai para 12 pontos, então encosta aí no pequeno clube, pode ser ele vencendo até um desses clubes que está brigando também, então a gente, agora, é claro que não está difícil, eu acho que Júlio foi infeliz ontem, quando ele achou que Zé Maria falou que achando mais difícil o Colo-Colo ganhar para o Barcelona do que o Vasco fazer uma grande partida contra o Flamengo até numa final, uma coisa assim, e ser campeão carioca. Eu acho que é mais fácil o Vasco ser campeão do que o Colo-Colo vencer o Barcelona. Porém, tudo pode acontecer, isso é o nosso futebol, né?
Muito bem, 6h46, Fred, vamos ao Campeonato Mineiro, 6h46. Daqui a pouquinho, logo mais às 21h30, abre a sexta rodada. Abrindo a sexta rodada, tem Atlético de Minas Gerais e Atlético, né? Atlético está sendo negociado aí com o empresário do menino lá do Real Madrid.
Do Vini Júnior.
Né? O Atlético provavelmente vai passar para a mão dos europeus, né? É o que está acontecendo neste momento. Amanhã teremos Tombense, Aimoré, Vila Nova e Itabirito, tem Pouso Alegre, Betim, América de Minas e Cruzeiro amanhã às 22 horas. E para fechar a sexta rodada do Mineirão, Uberlândia e Democrata, né? A classificação do Mineiro, né? Tem lá aquela... de grupos, né? O Mineiro é igual ao Campeonato Paulista.
São quatro grupos,
né? O Betim lidera o grupo A, o Atlético o grupo B, o Cruzeiro o grupo C, né? E são as informações que está disponível aqui.
São três grupos. Né?
São três grupos. Exatamente. 6h47.
Gabriela Esportiva.
Vamos às informações agora do Campeonato Paulista, né? Novo Horizontino e Corinthians 1-0, jogo da rodada, aconteceu ontem, rodada número 11, né? Hoje teremos Inter de Limeira e Bragantino, também está acontecendo neste momento, Veloclube e Portuguesa, o jogo está 0-0, Campeonato Paulista, vamos à classificação também, aquela fase de grupo, o Corinthians lidera o grupo A, né? O Santos o grupo B, São Paulo o grupo C, o grupo D é liderado por São Bernardo. Está acompanhando o Campeonato Paulista, Fred?
O grupo D, sim. As informações, sim. O grupo D, São Bernardo em primeiro com 15 pontos. Segundo, Palmeiras. O Corinthians venceu ontem uma partida que estava aí mais para ser mais na frente. Eles fizeram um jogo somente ontem. O Corinthians venceu. E hoje é o primeiro colocado com Mirassol em segundo no grupo A. O grupo B, o primeiro é Santos com 7 pontos. O segundo é o Guarani. E o grupo C, São Paulo, com 10 pontos, é o primeiro colocado, Novo Horizontino, o segundo. Quer dizer, isso demonstra que as grandes equipes do futebol paulista, elas têm mais interesse no campeonato, né? Porque você vê que, claro, eles também não utilizam a sua força máxima, eles aproveitam também para colocar alguns jogadores, mas o interesse é diferente e o risco que eles colocam também em campo é menor. É tipo assim, Tony Café, eles colocam um, dois jogadores que eles estão ali, não botam, não muda a equipe toda, como acontece no futebol carioca, né? E acaba jogando quase jogador titular nenhum. E, na verdade, quando você tem bons resultados com jogadores jovens, você não só acaba dando uma certa bagagem para esse jogador que entra, né? Que participa com clubes adultos, né? Com jogadores adultos, né? E também dão um descanso para os jogadores que vão retornar, sem muita pressão de ter que vencer uma partida com risco, né, se não vencer, de cair, né, de não conseguir classificação. Então o Fluminense correu esse risco e é por conta disso que o Fluminense não vem conseguindo bons resultados e provavelmente não vai se classificar para as finais do Carioca. Mas as equipes paulistas começam aí com o Ed Grupo também, tem mais partidas para poder não precisar de vencer todas, né? Então ele classifica bem e tal e acaba levando aí suas equipes aí para brigar também nos momentos mais decisivos e trazer um troféu logo no início do ano. Acalma também a torcida e facilita muito o trabalho futuro do técnico, né? Que se mantém na equipe.
Muito bem, Fred, 6:51.
Alô, galera, eu sou o Ari Pebê do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
6:51, vamos às informações do tênis. A dupla formada por Rafael Matos e Marcelo Melo entrou em quadra, né, no domingo passado, né? A gente era para falar isso ontem e acabamos nos envolvendo aqui com o Campeonato Baiano.
Marcelo Melo.
Com a responsabilidade de marcar aí o primeiro ponto do Brasil no confronto com a França e manter o país vivo na primeira rodada, né, dos qualifies da Copa Davis, após duas derrotas em simples no sábado, né? A parceira até começou bem e venceu o primeiro set, mas acabou superada por Benjamin Bonzi, né, e Pierre Rudi, né, por 2-1, parciais de 4-6, 6-3, 6-4. Com o resultado, os franceses chegaram ao confronto aí, né? Fecharam o confronto em 3-0 e eliminaram a equipe brasileira da competição. A equipe brasileira não está tão bem assim para disputar.
Eu comentei até um dia anterior, né? Não sei se foi ontem, foi sexta-feira, que o Brasil tem três jogadores do masculino entre os 100.
Uhum.
Mas as equipes, a França, hoje o tênis é muito disseminado no mundo todo. E muitas, se você prestar atenção, se você puxar aí, Tony, o ranking dos 10, dos top 10, os 10 mais importantes jogadores do tênis mundial, você vai ver jogadores de todas as nacionalidades: russo, italiano, esloveno, espanhol, entendeu? São Rublev, vários jogadores, né? Djokovic, sérvio. Então o mundo todo joga tênis e tem grandes jogadores. Então a Copa Davis também é difícil. Como é que funciona a Copa Davis? São 5 jogos. Então são jogadores. Às vezes você tem um grande jogador, ele joga 2 partidas simples, e tem um segundo jogador que também joga 2 simples, com os melhores jogadores do outro país. E tem uma partida em dupla. Então quem ganha essa terceira partida classifica. Você pode até ter um grande... Você imagine aí, a Sérvia joga com Djokovic. E aí Djokovic faz 2 partidas. Então só precisa ganhar mais 1 em 3. Você entendeu? Então essas grandes equipes, os grandes países aí do tênis mundial, pela história, né? Por toda a história, e a gente vai ter sempre eles brigando contra as melhores equipes da Copa Davis, sendo que o Brasil está disputando o Qualify, que ainda não pegou fogo a Copa Davis, né? Você está se qualificando para chegar lá na rodada com os grandes, né? Com as grandes equipes. Então a Espanha, você imagina, a Espanha tem quantos atletas de alto nível, né? Alcaraz, então, são jogadores, Estados Unidos, são jogadores espetaculares que no nível médio, às vezes não estão todos no top 10, mas tem 3, 4, 5, 7 jogadores entre os 20 melhores do mundo, entre os 30 melhores do mundo, entendeu, Tony? Uhum. O Brasil tem 3 somente, então, e você só pode contar com 2 jogando as partidas de simples. Então, não é fácil, não é. E nós temos João Fonseca, que é um jogador juvenil ainda, né, que está fazendo sucesso. Então, não tem a experiência ainda, nem a força física ainda cresce até em altura, né? Então, o Brasil tem muito pela frente ainda a andar para ser um grande na Davis.
O que o Brasil precisa hoje, né? Você que é um cara focado no tênis, no basquete, para formar grandes atletas do tênis.
Tony, o Brasil demonstra ser hoje um momento muito feliz do Brasil, tanto no feminino quanto no masculino, né? Bia Haddad, vários atletas, inclusive, que jogam tênis em dupla, disputam os grandes slams, tem vários, esse Marcelo Melo que você comentou aí, inclusive, é um dos. O Brasil já disputou, inclusive, grandes torneios aí, dos grandes slams, são os 4 torneios mais importantes. É claro que é outra coisa importante, Tony Café, quando você joga na casa do adversário na Copa Davis, o adversário escolhe o piso. E isso muda muito o jogo do atleta do tênis, né? Porque, vamos dizer, aqui no Brasil, aí nós tivemos um grande, nosso maior jogador de tênis foi Guga. E Guga era especialista no saibro, que é o piso de barro, que é um piso que a bola corre menos, uhum. Ela é mais lenta, né? Ela quica mais e você precisa ter a técnica para ser um grande jogador nesse piso. Então, quando a Copa Davis vinha jogar aqui com o Guga, a gente tinha também outros jogadores de alto nível, como Fernando Meligeni, tinha outros jogadores, né? E o Guga, o Brasil se aproveitava também do piso de saibro. Quando você vai na França, como o Brasil vai na França, a França escolhe o piso. Ele sabe que aquele grande jogador, os grandes jogadores da França, preferem jogar num piso mais rápido. Então colocam os jogos, né, num piso mais rápido. E isso dificulta o jogo do tênis brasileiro, que provavelmente, né, aí eu não tenho certeza absoluta, mas que esses jogadores também gostam do tênis no saibro, como os jogadores espanhóis. Nadal venceu quantas vezes em Roland Garros? Então é um piso de saibro e ele é vencedor, então fica difícil qualquer jogador no mundo inteiro, até hoje, quando o Nadal já está, né, praticamente abandonou já o tênis, aposentou, né, nem abandonou, ele não largou o tênis, mas ele vai se aposentar como atleta profissional, mas ele ainda é um grande jogador nesse tipo de piso. Qualquer grande jogador da atualidade vai ter dificuldade para ganhar de Nadal.
Muito bem, Fred. 6h57.
Gabriela Esportiva.
Vamos todos cantar de coração. Ato de mal é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do povo.
6h57. O Vasco deve ganhar um reforço importante, Fred, nos próximos meses. De acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos, o atacante Adson pode ser liberado em fevereiro. O atleta está se recuperando de uma lesão na tíbia, né? O jogador voltará com o status de titular absoluto, tendo em vista que é um atacante bem cotado dentro de São Januário, né? Antes de se machucar, o Adson vinha desempenhando aí muito bem pelo Gigante da Colina, e vinha agradando a torcida. O jogador vai conseguir suprir aí uma necessidade forte do elenco, né, tendo em vista que o time precisa de um atacante de profundidade. Pedrinho vem buscando nomes, Fred, né, para o setor, e jogadores como Brian Rodrigues e Rony são os mais cotados para esta posição aí. E o Brian está de volta, né?
Tony, o Vasco tem o Vegetti, que é um centroavante de área, né? Um jogador grande, alto, forte, brigador. Jogador que disputa todas as bolas, um argentino que caiu nas graças aí da torcida. Ele precisa receber quanto mais bolas, melhor, né? Para ele poder ter a chance de marcar gols. Então, para isso, precisa criatividade no meio e jogadores de velocidade pelas laterais, né? Então, o Vasco, com certeza, Pedrinho sabe disso. É um jogador, um ex-jogador que torcedor também do Vasco da Gama. Sabe que o Vasco conhece de futebol, sabe que o Vasco precisa, aliás, todas as equipes precisam desses grandes jogadores aí, usá-las, na verdade, né? São os pontas, os antigos pontas esquerdas. Então a gente espera que ele consiga, né, trazer esses jogadores, porque isso também vai embelezar o futebol vascaíno, futebol brasileiro, né? E buscar, claro, a maior profundidade das jogadas, porque quando você joga com um jogador mais aberto, ele vai à linha de fundo e lança para um jogador que está lá preparado para finalizar de cabeça, que é o perfil do jogador que o Vasco já tem e que é ídolo da torcida e é um grande marcador, que é o Vegetti.
O Vegetti. Vamos lá. Então o programa de hoje vai ficando por aqui. 7 horas.
102,9. Gabriela Esportiva.
7-1, Fred Menezes. Tem mais alguma coisa aí para... Né? Pode ficar à vontade.
7 horas, praticamente daqui a uns 15 minutos, o Colo-Colo.
Uhum.
Entra em campo com o Barcelona. Tem, eu espero que seja um grande jogo.
O clássico do Cacau.
Clássico, né? Do Cacau, espero que seja um grande jogo e que o melhor vença. Né?
A gente... Mas você tem um placar aí?
O que eu posso dizer aqui?
Cuidado, senão o Júlio César ele pega.
2-1 Barcelona. É o que eu acho que vai acontecer. Agora é difícil dizer, viu, Tony? Realmente. Eu fiquei no meio do caminho. Pode até acontecer um empate aí, 2-2. Eu conto com essas duas aí, dois resultados. Mas boa sorte aí para todos, né? Mandar aqui um abraço para você, Tony. Mandar um abraço aí para os ouvintes da Gabriela Esportiva. Mandar um abraço para meu amigo Chacal lá do estacionamento ali, do comércio. Chacal e sua turma aí, um abração para ele. É, um abraço para Júlio. Júlio pode até estar assistindo esse jogo, viu, Tony?
Com certeza.
Porque ele comentou aqui que ele poderia até ter ido, só que ele não me avisou nada. Eu não encontrei com ele hoje. Zé Maria amanhã estará de volta também com a gente. Então, um abraço grande para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
E para finalizar aqui, Fred, o Vitória anunciou oficialmente na tarde desta terça-feira, né? Através das redes sociais, a contratação do atacante Carlinhos, né, emprestado pelo Flamengo. Até o fim da temporada, o jogador de 27 anos teve seu nome publicado no boletim informativo do BID, né? Da CBF na última segunda-feira, dia 3, mas não foi relacionado para a partida contra o Souza pela Copa do Nordeste, que acontece nesta terça-feira. A expectativa é de que ele fique à disposição para o confronto contra o Porto neste sábado, dia 7, pelo Campeonato Baiano. Aí já começa a colocar o elenco, né? Mais forte. É isso que Zé Maria tava falando. Na hora que começar a funilar a competição, eles vão querer fortalecer isso aí. Né? Então o Vitória tá se reforçando aí. Tá...
Tony, Carlinhos é um centroavante que despontou no Campeonato Carioca e foi contratado, inclusive, antes da final, né? Flamengo ia disputar a final com a equipe que ele jogou o ano passado. Se eu não me engano, é o Nova Iguaçu, né? Se eu não me engano, uma coisa assim. E o Carlinhos acabou sendo contratado e jogou a final sem muita motivação, né, para não fazer gol no Flamengo. Mas não teve grandes oportunidades, apesar de ser um jogador jovem, um jogador alto, um centroavante, que é sempre uma posição muito importante no futebol. E ele vem para o Vitória na tentativa de realmente ajudar o Vitória, que precisou de um centroavante o ano passado. É claro que o Vitória acabou tendo muita felicidade com o Alejandro, né? Foi o artilheiro do campeonato da Série A brasileiro, que acabou estourando aí, acabou mostrando seu futebol, apesar de toda a dificuldade que o Vitória teve no decorrer do ano, né? Com jogos muito difíceis, sofridos. Mas o Carlinhos vem, um menino novo, vai ter oportunidade, vai poder mostrar seu futebol, coisa que ele não conseguiu fazer jogando pelo Flamengo. Não é fácil, porque qualquer jogador sentiria a pressão, né, talvez do maior clube, de maior torcida do Brasil, o Flamengo.
Sem falar então, a disputa lá
A disputa com os próprios jogadores
é muito grande.
jogadores tarimbados, calejados, cascudos, né?
O elenco fortíssimo. Então o cara chega ali no Flamengo e tem que disputar a posição ali, não é brincadeira, não. É
disputar com o Gabigol, com o Bruno Henrique, fora os outros, né? Todos que foram contratados e estavam ali, Pedro, né?
Sim,
jogadores que você tem, só precisa, só estão em duas vagas. E você tem que brigar pela vaga ali com o Pedro, jogador de seleção brasileira.
É difícil. Então, para fechar o programa de hoje, né, vamos ressaltar aqui mais uma vez. Pela primeira vez na história, Barcelona, Diego e Colo-Colo se enfrentam, né, nessa terça-feira. Pela 7ª rodada da Elite do Campeonato Baiano, a bola vai rolar no Valdomiro Borges, Fred, logo mais às 19h15. Daqui a pouco, daqui a 11 minutos, né? Na briga por uma vaga na zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Baiano, Barcelona de Ilhéus, né, que ocupa a 7ª colocação com 7 pontos, pode subir para a 3ª posição, aquilo que a gente vinha falando aqui, né, caso vença a partida, ultrapassando o Juazeirense, que é Porto, e a equipe do Bahia. O técnico Adriano de Souza, né, deverá escalar, né, o Barcelona de Ilhéus com a seguinte formação: Rafael Copete, Júnior, Clebson, Jax e William Jesus. Lídio, né, Ramires e Carlos Eduardo, Hipólito, Nádio e Edson. O Colo-Colo, por sua vez, busca aí desesperadamente escapar aí da fase difícil que enfrenta aí no Campeonato Baiano. Com apenas 2 pontos, o time segue na vice-lanterna, né, e precisa da vitória para se afastar aí dessa má colocação, né? O último colocado é o Jacobino, não é isso?
O último colocado é o Jacobino.
Mesmo que conquiste os 3 pontos, o Colo-Colo não sairá da zona de rebaixamento, mas terá 1 ponto de vantagem sobre o Atlético de Alagoinha, aí, primeiro time fora do Z2. Após o clássico, o Colo-Colo enfrentará o Bahia na casa de apostas Arena Fonte Nova, quando o Barcelona de Ilhéus jogará contra o Jacuipense no Aguinaldo Bento. Então a situação do Barcelona é bem mais agradável que a situação do Colo-Colo.
Sem dúvida.
Né? Ele termina esse jogo contra o Colo-Colo. Né? Qual o próximo jogo do Barcelona?
Do Barcelona, Tony Café.
Próximo jogo do Barcelona tá aqui.
Não tenho aqui não. É a rodada 7, não tenho aqui não qual é o jogo. O Colo-Colo pega o Bahia.
Pois é, aí depois o Colo-Colo tem que fazer um jogo, tem que vencer hoje, né?
Porque tem que vencer hoje e vai pegar o Bahia no próximo jogo, Colo-Colo.
Exatamente, aí se ele perde hoje, ele vai conseguir vencer o Bahia?
É difícil, né? O Bahia vai ser sempre difícil, vai depender de como o Bahia vem, vai botar em campo seus jogadores, né? E qual o interesse realmente do Bahia. Claro que o Bahia quer ganhar a partida, né? O Bahia não quer perder partida nenhuma. Agora precisa entrar também focado, porque futebol é jogado dentro de campo.
Colo-Colo pega o Bahia no próximo jogo. Barcelona, né, na próxima rodada, a rodada de número 7, o Barcelona pega o Jacuipense. Então a situação do Barcelona é bem mais suave do que...
Apesar de que o Jacuipense é o segundo colocado, né?
Sim, mas...
hoje, com 11 pontos. Mas é a hora de você, inclusive, subir.
Mas...
se o Barcelona ganha agora
esse jogo... Vai grandão pra cima do Jacuipense.
E ganha e tem mais. Ele bota o Jacuipense pra trás e praticamente se mantém aí na fase... nos 4 classificados aí, no
G4.
No G4. Exatamente.
É isso aí. Então, Fred, boa noite pra você.
Ô, Tony Café, só vou lembrar aqui, ó, hoje um grande jogo de basquetebol, 9h30, Cleveland Cavaliers e Celtics, o primeiro e segundo colocado da Conferência Leste, jogaço, né? O Boston Celtics, campeão do ano passado, com o Cleveland Cavaliers, é uma equipe que está brigando para ser campeã também este ano, com a primeira colocação na Conferência Leste. E assim a gente...
Boa noite.
Fecha aí e dá uma boa noite a todos aí, ouvintes, e pra você também, Tony Café.
Amanhã Zé Maria tá de volta, amanhã também o Imperador.
Nosso Júlio Imperador da rádio. Eles vão se explicar aqui. Amanhã. Os dois vão ter que se explicar aqui.
No oferecimento de Infolaser é a mais completa em recarga de cartuchos e suprimento para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, amanhã a gente volta. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriel FM, as 15 músicas mais tocadas desta terça-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.